Na semana passada nós paramos aqui na saída de Mitzray, na saída do Egito. E na praga dos primogênitos, né? Então primeiro teve a praga dos primogênitos à meia-noite. O faraó acordou e foi correndo atrás de Moshe e Aaron. Falou para eles, vão embora. E o Moshe diz, calma, ainda não. Não está na hora ainda da saída. O nosso voo é só amanhã de dia. Nós não vamos sair como ladrões fugindo à noite. Nós vamos sair à luz do dia, com todo mundo assistindo, todo mundo vendo. E os egípcios começaram a pressionar os judeus para saírem, porque eles falaram, nós estamos todos morrendo. E o povo então levou a massa antes que ela pudesse fermentar, e também pegaram os restos do seider, o resto de matzá que sobrou da noite anterior, o resto de maror que sobrou da noite anterior, e colocaram, enrolaram em tecidos e colocaram sobre os seus ombros para levarem consigo para o deserto. Eles não sabiam que vai cair o man, exatamente, muito bem observado. Eles não sabiam que vai cair o man. Eles não sabiam o que eles vão comer. Eles sabiam que eles têm agora comida que sobrou, nós vamos levar para comer no caminho. Nós temos que fazer comida para a viagem, os sanduíches para a viagem. Por isso eles fizeram massa. E essa massa não deu tempo de fermentar. E levaram isso para o caminho para poder comer. Sobre isso diz o profeta Jeremias, Lechtech acharai bamidbar, a gente fala isso em Rosh Hashanah, leitura da Haftarah de Rosh Hashanah. Lechtech acharai bamidbar be'eretz lo zeruah. Vocês foram atrás de mim numa terra que não semeia. Quer dizer, Deus considerou isso uma grande coisa, que eles tiveram uma fé plena em Deus e saíram do Egito sem saber o que eles vão comer. Porque o que eles estão levando não dá para tanto tempo de viagem. Mas eles vão levar o que dá para levar, e o que a gente vai comer, depois a gente vai descobrir. Se Deus está mandando embora, é para ir embora. Então, de fato, aqui tem um nível de fé muito grande. Não sei te dizer exatamente qual era a noção que eles tinham da distância. Eles eram escravos. E
40 anos acharam que era normal, né?
Não acharam que era normal. 40 anos, acho que não acharam normal. Eles foram informados que vão ficar 40 anos depois. Num primeiro momento não ia levar tudo isso à viagem. A viagem seria de alguns dias. Mas isso de fato, é mais pra frente que isso vai acontecer, quer dizer, vai precisar, vai ser necessário. No primeiro momento não vai ser necessário nada disso, estamos saindo daqui para ir para Israel. Quanto tempo vai levar a viagem? Mais longa do que o normal, porque Deus queria impedir, num primeiro momento, guerras. Se eles saírem do Egito e já começarem com guerras, vão lá, opa, peraí. A gente saiu de lá para ficar guerreando, vamos voltar para cá, vamos voltar para lá. Então por isso eles saíram, iam fazer uma rota de desvio, para não ter que batalhar assim que eles saem, iam ter que dar toda uma volta. Essa volta ia levar uns bons dias. É uma viagem de quase 2 semanas. Mas que seja. E aí a Torá contou que os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moshe e pediram dos egípcios utensílios de prata, utensílios de ouro e roupas. E Deus deu a graça do povo perante os egípcios e eles deram. Vainatzelu et Mitzrayim. E os filhos de Israel esvaziaram o Egito. Quer dizer, pediram tudo o que tinham direito e o que além disso, e receberam e foram embora. Como? É, provavelmente os jornais egípcios contaram que um povo ou um bando de ladrões foram embora, saquearam o Egito. É, provavelmente.
A mídia já funcionava
para aqueles. Ah, provavelmente. Vaishuvenei Israel Meramses Sukota. E os filhos de Israel, daqui a pouco a gente vai falar sobre até aquele... Esses tribunais de ONU e coisas assim já tinham também na época. Um pouco depois disso, mas já existia. Vaisuvenei Israel Meramses Sukota. E saíram os filhos de Israel de Ramsés para Sukot. São nomes de lugares. Ramsés foram para Sukot. Keshesh meot elef ragli hagevarim levad mitaf. Como 600 mil pessoas de homens adultos, fora as crianças e as mulheres. Vegam erev rav alaitam. E também subiram com eles erev rav, uma mistura de povos. Vetzonu vakar, e rebanho e gado, mikne kaved meod. Bem pesado, muitos animais. Tinha muito, muito, muitos animais vindo juntos. Mistura de povos. Vayofu et habatzek. E eles assaram a massa. Asher hotziu mi mitraim, que eles tiraram do Egito. Eles estavam fazendo a massa, foram mandados embora. Levaram a massa assim mesmo. E eles então depois assaram essa massa. Ugot matzot kilo hametz. Eles fizeram bolos de matzot, pois não era hametz, não fermentou. Kigoreshu mi Mitzrayim, pois eles foram expulsos do Egito. Velo yachlu leitmameh, eles não puderam demorar. Vegam tzeidah lo asu lahem, e também comida para a viagem eles não prepararam. Então, detalhe, ugot matzot, bolos de matzot, uga é algo redondo. Ugot matzot quer dizer que eles fizeram matzot redondas. E daí está um dos conceitos de na noite do Seder ter matzot que são redondas. Para lembrar essas matzot que eles fizeram. Como?
Halá
agulá. Halá agulá, sim, 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 sim. Você está falando de halá de Rosh Hashanah? Agol, agol em hebraico quer dizer redondo. Agol é redondo. Qualquer coisa redonda é agol. Mas a ugot quer dizer bolos. Mas bolos, na linguagem de ugá, significa um bolo que é redondo, uma torta redonda. Então, ugot matzot quer dizer tortas de matzot. Quer dizer, algo redondo, uma massa redonda. E eles, então, aqui têm... Essa essa massa assada como matzot, que demonstra de uma forma bem clara esse momento da saída do Egito. Um momento que Deus tirou o povo do Egito. Não uma revolta popular, e sim uma coisa totalmente fora do natural. Ele já várias vezes teve pragas no Egito e não mudou absolutamente nada. Não saíram por conta disso. Nesse momento, não é só que eles estavam saindo do Egito. Eles não estão só saindo, eles estão sendo inclusive expulsos por esses que faziam muita questão que eles ficassem. O Moshav Bnei Yisrael asher yashavu b'Mitzrayim, e a moradia, o assentamento dos filhos de Israel que ficaram no Egito, 430 anos. E foi ao fim de 430 anos. Vaihi be'etzem hayom azeh, foi no meio desse dia. Yatzeu kol tzivot Hashem eretz Mitzrayim, saíram todos os exércitos de Deus da terra do Egito. Quer dizer, eles saíram tzivot, quer dizer que eles saíram organizados. Igual um exército sai organizado, eles saíram organizados. Não foi aquele estouro da boiada, foram saindo bonitinho com organização. Leil Shimurim hu Lashem, é uma noite de guarda para Deus, quer dizer, uma noite que Deus estava aguardando Lehotziam Eretz Mitzrayim, para tirá-los da terra do Egito. Hu halayla hazeh Lashem, essa noite é para Deus, Shimurim lechol bnei Yisrael ledorotam, uma guarda para todos os filhos de Israel, para todas as gerações. Então vamos ver com calma aqui vários detalhes a respeito do que está acontecendo, mas antes de tudo, nós temos que começar vendo aqui pelo histórico o que está acontecendo. Primeiro que os judeus moravam em vários lugares do Egito. Não estavam todos no mesmo lugar, nem estava todo mundo morando na capital. A maioria morava em Goshen, que era a terra que pertencia a eles, terra que eles tinham da época que desceram os irmãos do Yosef. E tinham pessoas espalhadas em outros lugares. Todos eles foram trazidos para um mesmo lugar, para de lá todo mundo sair junto, que é o ponto de encontro. E o Egito é grande. Para as pessoas se encontrarem todos, para saírem, levaria alguns dias de marcha. Mais para frente, logo antes deles receberem a Torá, Deus fala que eu levei vocês al kanfei nesharim, sobre as asas da águia. Eu levei vocês como se fosse uma águia que está levando todo mundo. O Midrash conta que Deus levou o povo sobre nuvens para se reunirem todos para poderem sair. E por isso que eles conseguiram se ajuntar tão rápido no mesmo lugar. E eles saíram. Aí você vai perguntar qual o número exato de pessoas que saíram. Curioso que a Torá não fala o número exato de pessoas que saíram do Egito. Não sei qual o motivo para isso, mas a Torá não fala números. O único número que a Torá fala são esses 600 mil homens adultos que estavam saindo. Mas você tem que colocar em cima disso mais as mulheres, mas as crianças, e cada família tinha mínimo 5 filhos, se não mais, porque afinal de contas, quando estavam no Egito, nasciam sextuplos. Então, a média das famílias era de 5, 6 filhos, pelo menos. Então, como for, tem aqui alguns milhões de pessoas que estão saindo do Egito. E isso tudo porque tem mais 4/5 que ficaram, que já nem existem mais, já morreram alguns dias atrás na praga de escuridão. E aí a Torá disse que veio também uma mistura de povos, Erevrav. Esses Erevrav são pessoas que viram a glória que o povo está tendo e resolveram se juntar. Quem eram eles? O Midrash conta que os magos, aqueles magos que serviam o faraó e que ficavam lá no, nas primeiras pragas, ficavam desafiando Moshe e tentavam imitar o que ele está fazendo, perceberam que nós no nosso lugar e eles no deles. De fato, eles estavam fazendo coisas divinas. E por conseguinte, eles resolveram que eles vão se juntar a esse povo. Disse Deus para Moshe: não aceite eles. E Moshe falou para Deus: Deus, Ribon Olamim, mestre do universo, eles viram os seus milagres grandiosos e eles reconheceram que você tem um grande poder. E por isso eles querem agora fazer parte do nosso povo. E por conseguinte, nós temos que aceitar eles. E o Moshe aceitou esse grupo que se juntasse ao nosso povo. E Deus já deixa claro para Moshe: você está aceitando por sua opção. Eu avisei para não pegar essa turma. Essa turma vai aprontar um monte de coisas enquanto eles estiverem no deserto. De uma forma geral, os grandes problemas que o nosso povo enfrentou no deserto partiram dessa turma. Bezerro de ouro, por exemplo. A pé?
A pé.
Tinha bichos, mas os bichos foram usados para montar, levar os despojos que eles estavam levando, as coisas que eles estavam levando. As pessoas eventualmente mais fracas sim foram em cima dos bichos, mas de uma forma geral, os homens foram andando. Esse grupo vai acompanhando eles até muito longe ainda. Vão fazer muitos tsuras para eles ao longo do deserto. outro detalhe importante também é que Deus envolveu o nosso povo com nuvens que vão acompanhar eles o tempo todo no deserto. Essas nuvens eram nuvens que ficavam e formavam um paralelepípedo em volta deles. Tinha nuvem embaixo, nuvem em cima e nos quatro lados. E uma nuvem na frente. Mais pra frente a gente vai ver um pouco mais de detalhes. Quando chegarem no deserto, vai ter mais detalhes sobre essas nuvens. Mas eram nuvens protetoras. Protetoras tanto dos bichos que tem no deserto, para não atacarem eles. Do sol que tem no deserto. Dos inimigos que eventualmente queiram se aproximar. E essa nuvem que ia caminhando na frente deles, quer dizer, uma sétima nuvem, tinham seis em volta deles, e uma sétima que andava na frente, era uma nuvem que transformava o caminho deles num caminho leve. Onde tinha montanha, abaixava o nível, onde tinha vales, elevava o nível, para eles poderem andar o tempo todo reto. Inclusive, entre parênteses, é um dos motivos pelo qual nós festejamos Sukkot. A Torá nos diz, para festejar Sukkot, em lembrança às Ananei HaKavod, as nuvens de glória que envolviam o povo no deserto, uma vez que eram sete nuvens, são sete dias de Sukkot. Fala. Como?
Você já tinha mencionado nas aulas, acho que sim, alguma coisa.
Provavelmente em alguma aula de Sukkot a gente falou sobre isso. Mais um detalhe que o Midrash traz é em relação a um episódio que aconteceu antes de tudo isso. 30 anos antes da saída do Egito. Quer dizer, estavam no auge da escravidão. Uma turma da tribo de Efraim. Efraim era um dos filhos de Yosef. Um pessoal da tribo de Efraim resolveram, na verdade, vamos falar diferente. Entre eles, entre essas pessoas da tribo de Efraim, havia um sujeito que se chamava Yagnon. Esse Yagnon se levantou e falou: eu sou profeta. E eu estou declarando para vocês que chegou a hora de sair do Egito.
Isso 30 anos antes.
30 anos antes. Vamos sair do Egito porque chegou a hora de sair do Egito. E eles então pensaram e fizeram as contas. Pensaram, bom, a verdade é que se nós fizermos as contas, Deus tinha falado que nós íamos ficar 400 anos em terra estranha. Deus falou isso para Abraão há exatamente 400 anos atrás. Tu sabe de uma coisa? Deve ser que chegou a hora mesmo. Vambora. 30 mil pessoas se juntaram a esse Yagnon e foram embora. Fugiram. Eles se armaram bem e fugiram. Só que, primeiro que eles erraram a conta. 400 anos é a partir do momento que Yitzhak nasceu. E não da promessa que Deus falou para Abraham, que foi 30 anos antes. E segundo lugar, é que ninguém deu aval para eles saírem agora. Até mais, Yosef tinha avisado antes de falecer que vai chegar um momento que vai chegar alguém e vai falar para vocês o código, a senha, pacote, pacadete. E aí vocês sabem que é ele mesmo que vai tirar vocês do Egito. Enquanto não, não pode sair. Eu lembrei vocês para salvá-los. Também, e eu espero ter avisado que quando vocês forem sair, vocês precisam levar o meu corpo. E esses aqui eram da tribo de Efraim, netos de Yosef, e deixaram para trás o avô. Então eles cometeram uma série de erros, um conjunto de erros. E eles resolveram que vão sair. Vão sair, não precisam pegar comida. Eles eram muito fortes. E eles pensaram, primeiro, nós somos fortes, ninguém vai nos impedir de fazer nada. Vamos embora. Segundo lugar, nós vamos para a Terra Prometida pelo caminho mais curto entre Egito e Terra de Canaã, Terra de Israel, que é via os filisteus. Então, se nós precisarmos de comida, é só entrar na loja, no supermercado e comprar. Nós vamos estar do lado de um povo. Nós vamos entrar lá e pedir para comprar comida. E se não quiserem vender comida, não tem problema, nós somos fortes. Nós vamos partir para cima e pegar comida. E assim eles saíram do Egito. E no meio do caminho encontraram, no meio do deserto, lá na viagem, eles encontraram com pastores. E eles pediram para esses pastores que eles querem comprar alguns animais para comer. E os pastores falaram, nós não podemos vender absolutamente nada, não é nosso. Nós estamos aqui fazendo um trabalho para um patrão. Os animais pertencem a alguém. Nós estamos apenas fazendo o trabalho para ele. Então os filhos de Efraim, essa turma dos rebeldes aqui, começaram a pegar a força. Pegaram animais desses pastores. Os pastores começaram a gritar por socorro. E rapidamente a notícia chegou em Gat. Gat é extremo sul de Israel, quer dizer, extremo, fica no Negev, começo do Negev. E aí então inflamou essa turma dos filhos de Efraim, que resolveram partir para a guerra. E eles fizeram uma guerra contra as pessoas que vieram lutar contra eles de Gat. Foi uma guerra pesada e morreram pessoas de ambos lados. No segundo dia, essas pessoas de Gat ficaram sabendo que essa turma aí que lutou no deserto são pessoas muito fortes. E eles então contataram e pediram ajuda dos filisteus para virem guerrear também. E contaram que tem uma turma aí que começou a lutar sem motivo. Eles pediram para os nossos pastores darem animais, não deram animais, eles partiram para cima, começou uma luta toda e nós fomos lá e o negócio tá difícil. Chamaram então a ajuda dos filisteus. vieram 40 mil soldados dos filisteus para ajudar. E uma vez que os filhos de Efraim estavam já mais fracos, porque não comiam há 3 dias, eles acabaram, e estavam também com sede, inclusive, também não tinham que beber. E aí, essa guerra aqui acabou acabando com eles. Sobraram apenas 10 pessoas desses 30 mil que saíram do Egito. Essa guerra não foi tão simples para o outro lado, porque do outro lado morreram 20 mil. Dos 40 mil filisteus, 20 mil morreram nessa batalha. Mesmo que os filhos de Efraim estavam fracos, com fome e com sede. Então você imagina como eles eram fortes. O que aconteceu foi que os filisteus rapidamente foram enterrados. E os filhos de Efraim não foram enterrados. Sobraram 10. 10 que tinham que fugir, senão iam ser mortos também. Esses 10 voltaram para o Egito. E quando eles chegaram no Egito, eles encontraram ainda vivo o seu avô Efraim, filho do Yosef, ainda estava vivo. E ele ficou muito, muito sofrido em saber da tragédia que aconteceu na sua família. E o filho que ele teve em seguida, ele chamou de Beriá. Beriá de Iraá, de maldade que aconteceu, de tragédia que aconteceu com a família. Essas pessoas que ficaram ali, ficaram sem ser enterradas. E acabaram ficando essas ossadas ali, num vale. No vale onde teve essa batalha. Tem uma história que aconteceu muito depois disso, que é lido inclusive como Haftarah em Pessach. Que é uma história que aconteceu com o profeta Ezequiel e Ezequiel. Deus quer mostrar para o Ezequiel sobre o conceito da ressurreição dos mortos, Tehiyat HaMeitim. E Deus está falando para o profeta Yehezkel que no futuro isso que vai acontecer. Que as pessoas vão se levantar e vão ressuscitar. E Deus fala para Yehezkel ir até esse vale. E fala: o que você está vendo nesse vale? E ele diz que ele está vendo ossos secos. Atzamot HaYeveshot. E Deus mostra para ele e fala: olha só, eu vou agora mostrar para você como que vai acontecer Tehiyat HaMeitim. E Deus mostra para ele esses ossos se recompondo e o corpo e os tecidos e os órgãos surgindo em cima dessas ossadas e essas pessoas se levantarem. Isso entre parênteses, tem que ler lá todos os detalhes dessa profecia de Yehezkel, mas apenas o Talmud diz, uma das opiniões do Talmud é que quais ossos secos eram esses que aconteceu essa demonstração de ressurreição dos mortos para o profeta Yehezkel, são esses ossos dessas pessoas que saíram do Egito antes da hora. Sim. Voltaram a viver, até morrer. Não, isso daqui, nós estamos falando um episódio de aproximadamente 700 anos depois.
Ah, e os ossos ainda estavam lá?
Os ossos estavam lá. Ficam conservados.
Os ossos ficaram lá 700 anos.
Como? Com certeza. Você vai perguntar como foi a forma deles se integrarem à sociedade, é uma ótima pergunta. De fato, é uma coisa bem maluca. Não, era um vale. Era um vale. Tem muitos vales por aqui que não tem nada. Muito mais ainda lá, é deserto. Os netos de Efraim, foi demonstrado a ressurreição dos mortos com eles. Tem alguns. Tem do menino. Da Shunamita. Com Elisha. O profeta Elisha. Tem vários casos, não é só um. Tem caso com Eliel Anavi também. Tem vários casos. Tem muitas histórias. Mais uma história que aconteceu muito tempo depois e que está totalmente ligada ao assunto. Alexandre Magno viveu há 2.200 anos atrás, mais ou menos. Na época de Alexandre Magno, os egípcios foram até o Alexandre e pediram para ele fazer um julgamento. Julgamento de Ono, julgamento de Hag, coisas do gênero. Qual era a queixa dos egípcios? A queixa dos egípcios era que os judeus roubaram objetos, dinheiro e etc. quando saíram do Egito. Prova. Está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia que eles, os egípcios deram para os judeus prata, ouro, tecidos, etc. E eles esvaziaram o Egito. Vocês pegaram, vocês esvaziaram o Egito. Nós queremos que vocês devolvam. Agora, os judeus ficaram numa situação que não sabiam. Como nós vamos responder agora? O que nós vamos fazer? Havia um sujeito chamado Gevirra ben Pessissa. Gevirra, filho de Pessissa. E ele foi perante os sábios e falou: olha, gente, vamos fazer o seguinte, eu estou disposto a ir lá para o julgamento. E eu vou lá tentar comprovar para eles a nossa razão. Se der certo, muito bom. Se não der certo, vocês não precisam se prejudicar por minha conta. Se não der certo, vocês falam: quem é esse Gevirra aí que foi falar? Quem é ele? Representa o nosso povo? E aí vocês tentam resolver a parada. Como? O Gevirra era judeu, sim. É um nome no Yiddish da época. Não é, hoje em dia não se usa esse nome mais, mas na época era um nome comum. E ele foi para o julgamento. Chegou lá na Assembleia perante Alexandre Magno, o representante lá, ou os representantes do Egito, que estão exigindo dinheiro de volta, e o Gevirra, representando os judeus. E o Gevirra falou para eles: da onde vocês têm prova que nós pegamos coisas de vocês? Séculos depois. Desde daqui foi na época de Alexandre Magno, 2.200 anos atrás, certo? Se nós saímos do Egito há 3.400, então foi 1.200 anos depois. Mais de 1.000 anos depois, o Egito devia estar em crise. Precisavam de dinheiro. Onde nós vamos arrumar dinheiro? Que beleza! Nós vamos tirar dos judeus. Vamos tirar dinheiro dos judeus. E aí eles vieram com esse processo. Vocês saíram do Egito. Não, não tinha ninguém no Egito. Lá onde? Não está no Egito. Vamos começar do começo, sim? Vamos voltar para trás. Egito, Grécia, Israel. Grego. Embora ele esteve nessa região porque ele dominou o pedaço. Ele teve batalhas e dominou tudo que é lugar. Não estava obrigatoriamente na Grécia quando isso aconteceu. Devia estar provavelmente aqui na região do Oriente Médio. Estava no Oriente Médio, chegaram os egípcios para ele, falaram: nosso representante aqui, você hoje é o chefe do mundo, não é? Então, já que você é o presidente da ONU, então você resolve aqui a nossa parada. Nós estamos em crise, precisamos de grana. E os judeus saquearam o nosso país. Quando foi isso? 1.000 anos atrás saquearam. Quando que eles saquearam o teu país? Há 1.000 anos atrás. Foi então um representante dos judeus para esse julgamento, chamado Gevirra ben Pessissa. Aí o Gevirra virou para os representantes, os advogados egípcios, e falou: da onde vocês tiraram que nós saqueamos o seu país? Os egípcios falaram: está na Bíblia. Olha aí. Está aqui, escrito que vocês saíram do Egito. Levaram ouro e prata. Disse então o Gevirra: ah, muito bem. Então a prova que vocês têm é da Bíblia. Então eu também vou comprovar para vocês da Bíblia. Diz o versículo seguinte a isso, que vocês estão comprovando que nós levamos dinheiro, que o nosso povo, o Moshav Bnei Israel, o tempo que o povo ficou assentado na terra do Egito, foram 430 anos. 430 anos ficamos escravos trabalhando para vocês, ok? Não temos número preciso, mas a Torá diz que pelo menos 600 mil homens tinha. 600 mil homens trabalhando durante 430 anos. Vamos supor que eles, o salário que eles deveriam receber era uma moeda por dia. Vocês estão querendo que nós devolvamos o dinheiro que vocês deram para nós? Então eu exijo uma indenização, que vocês paguem o nosso serviço. Aí os egípcios pediram um tempinho, nós precisamos sair um pouco para discutir o assunto. Saíram, pegaram as calculadoras, fizeram as contas e falaram: gente, deixa quieto o que, que eles levaram, porque senão a gente vai ter uma dívida astronômica para pagar para eles. Eles ficaram com...
Para quem eles iam pedir o dinheiro de volta?
quem ia pedir para quem. É, eles querem que os judeus paguem. É, sim, judeus de Israel que paguem. Disse o Gevirra, muito bem, vocês querem que nós devolvamos o que nós pegamos. Não tem problema, eu devolvo, com todo prazer. Mas você então vai me indenizar pelo que os meus antepassados trabalharam e vocês não pagaram o salário deles. Um direito a férias, 13º. Segundo templo, época do segundo templo, mais especificamente, para vocês terem uma ideia, nós estamos há pouco antes aí, no século, assim, um século antes, no máximo, da história de Hanukkah. Alexandre Magno foi que conquistou toda a região, depois o reinado dele foi dividido em três. Então nós estamos num pré-Hanukkah aqui. Então, exatamente. Foi a época que eles entraram no Oriente Médio. Esses egípcios ficaram tão desesperados e tão envergonhados e tão preocupados que eles fugiram. Fugiram e abandonaram uma série de campos naquela região, que estavam com plantação para ser colhida, e era justo o ano de Shemitah, ano sabático em Israel, e não teve falta de comida, porque receberam campos prontinhos ali para colher na fronteira do Egito. Essa história que conta o Midrash, o Talmud traz essa história desse julgamento. Pergunta. Eles fizeram o Gevirra ben Psista, tudo bem, foi negociar, negociou, defendeu. Mas nós não ficamos no Egito 430 anos. Nós ficamos no Egito 210. Qual a conta exatamente que o Gevirra jogou aqui para eles? 430 anos é desde o momento que Deus falou para Abraão que nós vamos ficar e vamos ir para uma terra estranha, etc, etc, e a saída. Mas no final nós não ficamos 430 anos. Então, qual o cálculo que o Gevirra aqui jogou para os egípcios? É uma coisa muito interessante. Nós ficamos escravizados, pesado no Egito, 86 anos. 86 anos foi o pesado do pesado. Quanta gente saiu do Egito? Um quinto da população. Um quinto dos escravos saíram do Egito, os outros quatro quintos morreram. Quer dizer que se nós vamos agora calcular baseado nas pessoas que saíram do Egito e trabalharam 86 anos, nós temos que calcular também todos aqueles que morreram e também trabalharam 86 anos. Então nós temos que multiplicar esse número por 5. 86 vezes 5, 430.
Não, eu me queria só falar outra coisa. Cada dia contava por 2.
Sim, isso para efeitos do que a Torá está falando, que eles ficaram 430 anos, cada dia contava por 2, porque eles trabalhavam dia e noite. Isso é verdade. Mas para efeitos do cálculo do Gevir Ben Psisa, ele está querendo dizer, olha, nós estamos calculando para 600 mil pessoas que saíram do Egito. Mas tem mais as outras que morreram. Tem que calcular isso vezes 5. Então dá 430 anos de trabalho para vocês pagarem.
5 vezes, mais ou menos, tinha 5
vezes 600, mais ou menos? Isso de homens... Sim. Uma coisa interessante que o Hatam Sofer nota, essa facilidade toda, os egípcios foram, pediram para eles darem prata, ouro, eles deram tudo de uma forma muito fácil. Pergunta o Hatam Sofer, por que tão fácil eles deram? E o Hatam Sofer diz algo interessante. A terra de Goshen, onde os judeus moravam, pertencia a Sará, nossa matriarca. Vamos voltar lá para trás. Quando Abraão desceu para o Egito com a Sará por conta da fome. Saúde. E a Sará foi raptada pelo faraó. E depois o faraó pediu mil desculpas, que eu não sabia, que eu achei que era irmã, e pipa, papó, fez todo o negócio. Ele deu agora umas indenizações para Abraão e Sará. Deu rebanho, deu dinheiro... E deu terras. Essas terras são as terras de Goshen. Futuramente, quando desceram os irmãos do Yosef para o Egito, o Yosef falou, pessoal, sintam-se em casa, tem aqui a terra de Goshen, é tudo nosso. É da família, da nossa bisavó, pode mandar ver. E ele colocou a família dele morando em Goshen. Agora o povo judeu está prestes a sair do Egito. E os egípcios estão pensando... Eles estão pedindo para a gente dar prata, ouro. Dá ou não dá? Dá ou não dá? Ah, eles estão indo embora. Sabe quantas terras eles estão deixando para trás? Quantas casas eles estão deixando para trás? Não estão vendendo. Estão indo embora. Nós vamos nos apoderar dessas casas, desses terrenos. Vale qualquer coisa que a gente der para eles ficarem quietos e irem embora logo, e a gente vai atacar e dominar o pedaço. E assim que os judeus saem, os egípcios invadem todas as propriedades dos judeus. É interessante que... Isso se repetiu na história muitas vezes. E há 70 e poucos anos atrás, isso se repetiu novamente. Se você vai olhar para trás e vai perguntar, mais de 6 milhões de pessoas foram mortas. Isso dá mais ou menos o que? Umas 2 milhões de famílias? Onde estão as casas deles? E isso estamos falando só das pessoas que foram mortas no Holocausto. E as pessoas que fugiram, deixaram tudo para trás, está na mão de quem? Pagaram por isso? Não estamos nem falando das vidas, que isso é impagável. Estamos falando dos terrenos, das casas, ficou tudo para trás. Eu sei, a Alemanha dá indenização para as pessoas que tiveram que fugir. Mas você está falando agora da Alemanha. Eu estou falando dos outros países. Na Polônia, alguém paga alguma coisa pelas casas que ficaram para trás? Lituânia, e outros países. Como? É, isso é raridade.
Mas hoje tem o usucapião, né? Pela lei, depois de 5 anos, a propriedade vira do outro.
É, eu sei, mas no final das contas, você vê que as pessoas se apoderaram de terrenos, de casas que pertenciam a judeus. Olha, para você ter uma ideia, não só, tem também as propriedades públicas, propriedades das comunidades, sinagogas, yeshivot, escolas. Por exemplo, uns anos atrás, um rabino foi para Baranovich. Ele nasceu em Baranovich, ele foi para Baranovich visitar a cidade onde ele nasceu. E lá tinha uma yeshivá muito, muito grande e importante na Europa. A yeshivá do Rav Elchanan Wasserman. E ele foi visitar onde está o prédio. O prédio hoje é um clube de esportes. E ele virou para os caras lá e falou: vocês sabem que esse prédio é nosso? Aí eles falaram: não tem problema, se você der outro lugar para a gente fazer os nossos esportes, a gente te devolve isso. Isso na cara dura. E as lojas das pessoas, assim por diante. Então, não tem nem como pagar pelas vidas, mas também tem esse lado. Então, por isso, os egípcios, quando souberam que vão receber tudo isso de terrenos e tal, não faz diferença da prata e ouro, é o de menos. Vamos dar para eles, é melhor eles irem embora, que a gente vai faturar um monte nas costas deles. Bom, só para finalizar, mais um detalhe pequeno e curtíssimo, e a gente encerra. Vi uma coisa interessante que o Rav Kamenetsky escreve sobre isso, que você imagina que todas as vezes que o faraó falava em sair do Egito, no final voltava atrás e não deixava eles saírem. Agora, no meio da noite, no desespero, ele fala: mas vão, desapareçam, sumam. Poderíamos pensar: aproveita a chance, ele está mandando você embora. Se você ficar agora mais alguns minutos, pode ser que daqui a pouco ele desiste. Se ele já está mandando vocês irem embora, levanta e vão embora. Mas não. O povo de Israel estava muito fiel a Deus. E se Deus falou que não pode colocar, não pode sair para fora de casa nesta noite, onde está tendo a praga lá fora, não pode sair de casa, eles obedeceram. Ah, o faraó mandou ir, não interessa o faraó mandando ir. Talvez ele vai desistir daqui a pouco, não interessa. Nós vamos fazer agora o que Deus está ordenando fazer. Deus falou que agora não. Amanhã de manhã é hora de sair, nós vamos sair. Tiveram fé e confiança, apesar de já 9 vezes ter dado errado. Eles tiveram toda a confiança, e diz o Rav Kamenetsky como que aqui tem uma grande lição de comportamento dos judeus.